Jornal Rio Mar em Notícias.
7:52 e o amistoso solidário Amigos do Romário versus Amigos do Amadeu Teixeira, que acontece neste sábado em Manaus, além de arrecadar alimentos para as instituições da capital, terá ação realizada pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência para celebrar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E para tratar do assunto, recebemos nos estúdios da Rádio Rio Mar FM a titular da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, Janaína Chagas. Bom dia, secretária, seja muito bem-vinda.
Muito bom dia, Cíntia, Jessilene. Para mim é uma alegria estar aqui na Rádio Rio Mar para falar sobre esse brilhante jogo que teremos no dia 2 de dezembro.
Certo. Secretária, e o objetivo é tratar o esporte como instrumento de inclusão social da secretaria?
O esporte, ele une pessoas, o esporte, ele alegra, ele educa. Então, eu acredito que ele é um mecanismo maravilhoso para que a gente consiga olhar para o bem, para que a gente consiga olhar a solidariedade, o bem ao próximo. E num final de ano, como o ano de 2017, nós entendemos que um jogo como esse pudesse realmente movimentar a população em prol do bem, que é em prol da solidariedade, e trabalhando também com a CEPED, que são das pessoas com deficiência, que também é uma brilhante causa, que no dia 3 é o Dia Nacional das Pessoas com Deficiência.
Homenagem também ao seu Amadeu, né?
Uma homenagem ao brilhante atleta que é referência do futebol amazonense e que vai estar para sempre aí nos nossos corações e também como referência de atleta e sonho de tantas crianças que também se tornem referência no nosso estado.
E o jogo acontece, só para a gente ressaltar, no sábado, dia 2, a partir das 16h, vai ser no estádio Ismael Benigno, conhecida Colina. Alguma razão especial para ser na Colina, não ser, por exemplo, na Arena?
Então, a Arena da Amazônia já havia um evento programado há maior tempo. Então, não haveria possibilidade de ser na Arena da Amazônia. E a Colina é o nosso segundo maior estádio, por isso foi escolhido. Também está próximo à comunidade, que é quem nós queremos realmente trazer também para dentro do estádio. Enfim, por isso foi escolhida a Colina para esse evento.
Certo, secretária. E em relação ao roubo da fiação elétrica ali do Carlos Amit, a situação já foi solucionada, tanto da fiação quanto da segurança no local?
Então, a fiação, especificamente, nós já estamos fazendo todo o levantamento com a nossa engenharia para ser solucionado. Está em processo de solução. Em relação à segurança pública, em relação à segurança dos estádios, também já está sendo solucionado. Infelizmente, a gestão passada nos deixou com uma segurança sem contrato e, por isso, nós tivemos que acelerar o processo para que nós tenhamos realmente segurança em todos os nossos as nossas praças esportivas, e ao longo da semana já estamos trabalhando nisso. Até sexta-feira isso já vai estar solucionado em todas as nossas praças.
Voltando a falar sobre esse amistoso solidário, né, Amigos do Romário versus Amigos do Amadeu Teixeira, quem são os craques que a torcida vai poder acompanhar e como é que está esse processo? Trocar o ingresso, como é que vai fazer para participar? Já tem muita gente aí que garantiu o seu espaço lá, o seu local?
Então, muita gente já garantiu, mas ainda há tempo, então eu convido aqui a todos os amazonenses para prestigiarem o evento em prol do bem, em prol dessa homenagem também ao seu Amadeu Teixeira. Vocês poderão contar com a presença e ver jogar a grande dupla do Tetra, que é Romário e Bebeto, também o Sávio, o Gilberto, o próprio Romarinho, filho do Romário. No Amigos do Amadeu Teixeira, o querido filho dele está organizando para que todos os grandes jogadores antigos do América também participem, Branco, enfim, tem vários atletas do antigo América, da época auge do América, que vão participar do jogo, e aí vai ser um brilhante espetáculo de futebol e de lazer e de homenagens nesse sábado, no dia 2, e a gente convida mais uma vez a população para prestigiar.
Certo. Secretária, a CGEL publicou uma portaria com novos critérios para solicitação de passagens aéreas, fluviais e terrestres. De acordo com as normas especificadas no documento, as federações que estiverem inadimplentes quanto à prestação de contas de passagens não poderão ser contempladas. Como que vai funcionar a partir de agora?
Então, nós entendemos que o dinheiro público tem que ser tratado com responsabilidade. E para isso, as passagens aéreas, que nós temos muita vontade que todos os nossos atletas participem dos grandes campeonatos, que a gente incentive. E, infelizmente, as passagens estavam sendo solicitadas em cima da hora, emitidas em cima da hora, e estavam sendo pagos valores absurdos nessas passagens. Nosso objetivo é que a gente tenha uma organização, um planejamento, para que a gente possa emitir o maior número de passagens possíveis, gastando o menor valor. E para isso, nós precisamos de um histórico, de quem já viajou, para que campeonatos já viajou. Para isso, nós estabelecemos uma nova portaria que diz que a solicitação precisa passar por uma determinada regra, por um determinado critério, que seria que a gente tenha a convocação do atleta para o campeonato, que a gente saiba a data de início, meio e fim, o horário de início, que a gente tenha a prestação de contas com fotos de todos os atletas que participarem, e aí então tratar os atletas como eles devem ser tratados, incentivando e de forma organizada também poder prestar contas com a população do que nós realmente participamos, de quem nós levamos para esses campeonatos.
Inclusive, a gente tem informações aqui, dados divulgados pela própria secretaria em relação à gestão anterior, que gastou até setembro de 2017 aproximadamente 5 milhões com pagamentos referentes a esse tipo de despesa, mais de 4 vezes o orçamento que era previsto para o todo ano, que é de mais de 1 milhão e 200 mil reais.
Exatamente, e essas passagens, das 1.611 passagens emitidas, apenas 22 prestaram conta, ou seja, nós não temos esse histórico, nós não sabemos que campeonatos participamos, nós não temos acesso aos atletas realmente, quem são esses atletas que viajaram, qual o retorno que o Estado de fato teve com essas viagens. E nos últimos 4 meses da última gestão, foram gastos mais de 2 milhões, quase 2 milhões e 500 mil reais, ou seja, mais do que o dobro do que era o previsto para o ano. Então é basicamente tentar realmente agir com seriedade, com transparência e com responsabilidade com o dinheiro público, e por isso tomamos essas providências de forma imediata. E realmente as federações que desejarem ser contempladas, nós teremos muita felicidade em contemplar, desde que elas também se organizem e que a gente tenha um planejamento e uma prestação de conta bem feita, para que a gente saiba realmente o retorno do Estado e o que nós conseguimos beneficiar desses atletas. Então, importante.
Qual a orientação para o atleta que está nos ouvindo nesse momento? Eu faço essa pergunta porque já tem mensagem chegando aqui pelo 991425676. Deixa eu ver se eu consigo identificar aqui o ouvinte. Ele disse: gostaria de saber da secretária, porque mesmo com antecedência, às vezes a emissão de passagem é negada. Sabemos que muitos atletas, ele cita aqui, deve ser de jiu-jitsu, são campeões brasileiros e por aí adiante. Qual é o procedimento para realmente garantir esse apoio por parte da secretaria?
Então, na verdade, as informações que nós estamos solicitando a partir de agora, da portaria, são básicas, mas são informações importantíssimas, como a convocação, os títulos anteriores dos atletas, enfim, todas as informações que são necessárias para que a gente emita essa passagem de forma antecipada. E para passagens nacionais, essa solicitação tem que ser feita com 30 dias de antecedência, e para passagens internacionais com 45 dias de antecedência, para que a gente se programe, e teremos maior prazer do mundo em atender todos os atletas. Infelizmente, nesse momento, com o orçamento estourado em mais de 4 vezes, nem todos têm como ser contemplados, inclusive a Federação de Jiu-Jitsu e várias outras estão realmente com falta de prestações de contas da gestão anterior, que infelizmente não se preocupava com isso, e a gente, assim, infelizmente, essas federações estão sofrendo um pouco do que realmente foi a irresponsabilidade de outras gestões, mas que com certeza nesse momento a gente está reajustando e vai organizar da forma que todos os atletas que solicitarem essas passagens a gente consiga atender.
Deixo mais uma vez o convite, então, para quem quiser participar desse fim de semana, desse amistoso, dos amigos do Romário, então, do Amigos de Amadeu Teixeira.
Então, eu quero aqui convidar, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui na Rádio Rio Mar, a Cíntia, a Gessilene, e dizer que, assim, é um prazer, me convidem sempre que precisarem, e a população, venham, participem, é um jogo de homenagem ao Amadeu Teixeira, é um jogo de brilhante futebol com Bebeto e Romário, e a gente está aqui em prol do bem, da solidariedade, que a gente possa arrecadar muitos alimentos para essas instituições, que é o Monte Salém, a Moacir Alves e a Janel Doyle, que vão receber esses alimentos nesse final de ano, que são instituições sérias e que trabalham em prol de pessoas realmente necessitadas. Então, que a gente se una e una os nossos corações em prol desse grande jogo e dessa grande festa que nós teremos aí no sábado. E, mais uma vez, parabenizar e essa homenagem também às pessoas com deficiência no dia 3 de dezembro, que é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, e a CEPED, agradecer aí a participação da CEPED e também do Fundo de Promoção Social, nossa querida amiga Mônica Mendes. E aqui a gente fala sempre em nome do governador Amazonino Mendes e agradece mais uma vez e deseja muito bom dia a todos.
Obrigada, nós conversamos com a titular da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, Janaína Chagas.
Jornal Rio Mar em Notícias, a informação a serviço da cidadania.